Alô, amigas, alô, amigos da RAI Argentina ao Mundo. Bem-vindos a este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acessar não apenas em português e no síncrono, mas em toda a nossa programação e em todas as línguas em que a Argentina divulga por meio da sua rádio pública as particularidades, a história, as belezas, a sua música, as suas tradições e tanto mais. Lembrem também que podem acessar a nossa plataforma utilizando os aplicativos de celular, o da Rádio Nacional Argentina, ou também o da própria Rádio Argentina, o Mundo, e também estamos entre as opções do leque que oferece a Rádio Garden. Também estamos na onda curta. Lembrem que podem tentar a sintonização das frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão QSL e, para tanto, devem enviar esses relatórios para qslhai@gmail.com. O programa de hoje traz, por falar em QSLs, traz justamente o programete dx.com.ar que prepara o especialista Arnaldo Slain. Também temos informações do mundo da terra e do ambiente, dos cuidados, das problemáticas vinculadas a eles. E também hoje temos a sessão Artista do Dia, onde estaremos visitando a trajetória de uma banda de rock e de pop muito querida pelos argentinos e chamada Los Tipitos. Mas chega então de tanta introdução. Nos acompanha hoje Walter Danesi e passamos já então para o conteúdo da nossa programação. E começamos com o programete Terra e Ambiente, um espaço para refletir sobre a terra que habitamos, o ambiente que nos sustenta e as escolhas que fazemos todos os dias, individuais e coletivas, que impactam diretamente o nosso futuro. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2026, a Patagônia Argentina enfrenta uma das temporadas de incêndios florestais mais severas em anos recentes. Um quadro de crise que vem sendo destacado com grande preocupação por jornais, agências internacionais e mídia local. As chamas começaram no início de janeiro, principalmente na província de Chubut, e se espalharam também por Rio Negro, Neuquén e La Pampa, consumindo uma área estimada em mais de 50 mil hectares de florestas nativas, pastagens e áreas protegidas até o início de fevereiro, segundo os relatos oficiais. A situação tem impactos socioeconômicos profundos. Comunidades locais, muitas delas pequenas localidades e povoados turísticos como Epujén, tiveram dezenas de famílias forçadas a evacuar as suas casas, com cerca de 47 residências destruídas pelo fogo. O turismo, um setor importante para a economia de toda essa região, sofre perdas econômicas significativas devido ao cancelamento de reservas, acesso restrito a parques e um clima de insegurança ambiental que afasta visitantes. A destruição de vegetação nativa e trilhas prejudica ainda mais atividades ligadas à natureza, pesca e passeios ecológicos. Além disso, há relatos de que comunidades rurais e agricultores veem o seu modo de vida ameaçado, como pastagens e plantações severamente atingidas e propriedades isoladas pela fumaça e pelos focos ativos de fogo. Parte da mídia também enfatiza que incêndios dessa magnitude podem reduzir a produtividade agrícola no médio prazo, devido ao solo degradado e à perda de rebanhos e infraestrutura. Os esforços de combate envolvem centenas de brigadistas, bombeiros voluntários e apoio de voluntários locais, além de aeronaves e equipamentos que chegam com apoio internacional, como, por exemplo, uma doação de $70 mil em equipamentos dos Estados Unidos para reforçar as operações no terreno. O governo argentino também declarou estado de emergência ígnea nas províncias afetadas para liberar fundos extraordinários e coordenar ações conjuntas entre autoridades federais e provinciais. Especialistas citados pela imprensa apontam uma combinação de fatores que agravaram a crise: altas temperaturas, seca prolongada e ventos fortes, amplificados por tendências associadas às mudanças climáticas que intensificam a propagação das chamas e dificultam o controle. O impacto econômico e comunitário desses incêndios reforça a urgência de políticas públicas mais robustas de prevenção, manejo do fogo e apoio às populações afetadas.
La región cordillerana sigue ardiendo y la Patagonia sigue siendo epicentro de un verdadero desastre natural a pesar del trabajo de 500 brigadistas, bomberos y voluntarios que buscan apagar el fuego contra viento y sequía, hay que decir, ¿eh?
En las últimas horas el intendente de Puyén, estoy hablando de José Contreras, brindó un panorama completo que describe la situación actual, que es crítica hace más de un mes y que tiene... una dimensión de 25 canchas de fútbol, como para dimensionar de qué se trata. 50.000 hectáreas arrasadas y más de 100 viviendas destruidas.
Bueno, si bien en localidades como El Hoyo, El Maitén y Cholila las lluvias recientes trajeron algo de calma, Contreras definió el escenario como dos catástrofes seguidas en referencia a la crisis ecológica y habitacional que generó el avance en las llamas.
Una vez más, y aquí le damos pie a Santi, tenemos que hablar de las condiciones, no solo propias del lugar, del tipo de suelo que hay allí en esa zona, de la particularidad de sus bosques, sino también de las condiciones meteorológicas de los últimos días y de los que vienen, Santi.
Sí, hay novedades al respecto del pronóstico, sí, para esa zona afectada, muy afectada por los incendios, porque sabemos que es una región bastante seca en cuestión, pero que en determinadas épocas del año tiene eventos de precipitaciones uno atrás de otro, con nevadas en cordillera, y eso, Dios quiera, pase en los próximos días. ¿Lo vemos en la placa? Ahí vamos nomás. Hoy con condiciones, de tiempo relativamente soleado, ¿sí? Con una temperatura máxima que va a ser de 20 grados. Mañana se va a escapar un poco más a 27, con el cielo ligeramente nublado. Y desde el domingo en adelante ingresa aire frío y desmejoran las condiciones. Sí, se esperan chaparrones, una baja probabilidad, pero está a partir de la noche, ¿sí? Finalizando el domingo. Lunes, martes y miércoles, parece que el jueves también se quiere ver un panorama de lluvias y lloviznas, ¿sí? No con acumulados lo suficientemente elevados, pero vamos a ver si se acumulan 10, 20, 30 milímetros, tal como te comentaba los días anteriores, ¿eh? Que podían registrarse precipitaciones un poco más homogéneas y acumulando un poco más respecto a lo casi nada que llovió las semanas anteriores. ¿Se entiende? Con mínimas que van a estar entre los 8 y los 10 grados del domingo en adelante, máximas entre los 12 y los 15, tiempo muy frío, tan solo a fresco, no con más temperatura, lo cual no contribuiría. Pero bueno, lo importante acá, y está especificado hoy en el zócalo de la placa, mejor dicho, del pronóstico, es que se va a sumar al viento también, con ráfagas que serán del oeste-sudoeste por momentos de 60-70 kilómetros por hora. Por lo cual sigue siendo una de cal y una de arena. Es todos los días estar hablando prácticamente de lo mismo. Y pareciera que los eventos de lluvia más destacados es como que se van pateando más adelante y más adelante y más adelante. Y eso no ayuda en nada, ¿sí?, a lo que está sucediendo en la provincia de Chubut. El pronóstico de lluvia está, pero los acumulados no son elevados. Y lamentablemente esas precipitaciones acompañadas por fuertes ráfagas de viento del sector oeste-sudoeste.
Animais enfrentam uma situação crítica diante do avanço do fogo em Chubut. Nessas áreas, onde estão neste momento esses grandes incêndios florestais, vivem espécies como o uemul patagônico, o pudu, o puma, o zorro vermelho, a raposa vermelha, o gato uinha, o monito do monte, uma espécie de macaco, o pato dos torrentes, o pica-pau gigante e o côndor andino, entre outras. A combinação de seca, altas temperaturas e ventos fortes deixou muitos animais sem possibilidade de fuga. Os que sobreviveram ficaram feridos, desorientados ou deslocados para estradas e áreas povoadas. A isso se somam os cães e gatos que se perderam durante as evacuações ou ficaram presos em áreas afetadas pelo fogo. A emergência também atinge os animais de fazenda. Vacas, ovelhas e cavalos que conseguiram sobreviver ao fogo ficaram desidratados, com queimaduras e sem pastagens, numa região onde muitas famílias dependem do autoconsumo e de pequenas produções rurais. Tem animais de fazenda que infelizmente morreram e outros cujo paradeiro ainda é desconhecido. Existem áreas que estão incendiadas e os animais ficaram lá em cima. Não se sabe se estão vivos ou mortos, explica Fer Pieroni, presidente da Fundação Planeta Vivo Argentino, em diálogo com a agência Econews. Nesse contexto, a Fundação Planeta Vivo Argentina e a organização Patito Bolsón atuam nas áreas afetadas prestando assistência à fauna silvestre, aos animais de fazenda e aos animais de companhia. As organizações recebem doações para a compra de alimentos, medicamentos e insumos veterinários. O que mais se precisa é alimento para animais ruminantes, porque não há pasto e, com sorte, não haverá até o fim do ano, explica Fer Pieroni. O animal silvestre é muito, muito difícil de capturar. Os que conseguem escapar, não sabemos se estão feridos ou não. Nos deparamos com alguns animais, como raposas e lebres, que estavam vivos, mas ao nos verem saíram correndo. Estamos deixando recipientes com água em locais muito queimados para dar uma chance a mais aos que estão começando a se recuperar, contou Fer Pieroni em diálogo com a Econews. Os incêndios florestais são uma realidade anual em países como o nosso, a Argentina e o Chile. Por que cada temporada de incêndios é pior aqui na Argentina e no Chile? Os incêndios de 2026 no lado chileno queimaram 3 vezes mais hectares do que no período anterior, enquanto a província argentina de Chubut, como estivemos noticiando, enfrenta as piores queimadas dos últimos 5 anos, pelo menos. As razões envolvem a combinação de mudanças no uso de solo, o desmatamento de florestas nativas, mais resistentes ao fogo, e secas prolongadas relacionadas às mudanças climáticas. Na sequência, a reportagem é da agência France 24.
El tema hoy son los incendios en la Patagonia Argentina y en Chile. En este último, la cantidad de hectáreas quemadas casi triplica las del período anterior, concentrándose en las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía, en el centro del país. Penco es uno de los epicentros. Desde allí, la bióloga y activista Valeria Sepúlveda cree que el aumento se debe a que reemplazan árboles nativos por pinos y eucaliptos.
Uno de nuestros objetivos es proteger el bosque nativo. Y por eso nosotros vamos a los distintos territorios, distintas comunas de la región y de otras regiones de Chile, y nos damos cuenta de que, el incendio forestal se origina en las plantaciones forestales, llega al bosque nativo y ahí disminuye intensidad. Porque, claro, nuestros bosques, nuestros ecosistemas nativos no tienden a quemarse. De hecho, son selvas húmedas. Y eso nos pasa también acá en la región del Biobío. Originalmente nuestros bosques son como selvas húmedas, selvas frías. Entonces no tienden a quemarse. Y claro, traemos especies que son de otros lados, que son de ecosistemas que sí dependen del fuego, como lo es el eucalipto y lo es el pino en particular. O sea, nosotros lo sabemos y todos ya lo sabemos, la comunidad científica ya lo sabe y lo dice. En Norteamérica sí ocurren cada cierto tiempo los incendios forestales y es necesario y es parte del ecosistema y el pino abre sus piñas y bota sus semillas y necesita el fuego. Nuestros ecosistemas y nuestros árboles no. Entonces, por eso no se quema tan fuerte.
Ella sospecha que los incendios fueron provocados, pues por más de 10 años la comunidad se ha opuesto a proyectos de exploración de tierras raras. Las autoridades están investigando.
Y justo... Justo este año, y ya estamos en el sexto trámite para que se apruebe, ¿no? En la sexta tramitación ambiental, se había terminado de hacer la consulta indígena y ahora estábamos a la espera de unos informes técnicos y luego este proyecto se iba a votar. Y justo en este momento surgen estos incendios. Lamentablemente se quemó toda una zona de bosque nativo y con especies que están protegidas. Es el último relicto de bosque nativo que nosotros tenemos en Penco.
Por eso no responsabiliza a la crisis climática, sino a los modelos de desarrollo que priorizan el dinero por encima de la estabilidad de los ecosistemas.
Y a mí me molesta mucho como persona que también en este momento está siendo afectada por estos incendios, que se le eche la culpa al cambio climático, por ejemplo. Porque no es el cambio climático. La sequía de mi territorio tiene que ver con los proyectos extractivos que se instalan y que no les importa la mantención de la biodiversidad, no les interesa tampoco que las personas tengan un mínimo de bienestar de vida, que no contemplan tampoco a lo mejor la importancia de mantener la biodiversidad, como tú decías.
Aún así, la ciencia ha probado que el cambio climático sí contribuye a que los incendios sean más voraces. Eso sin dejar de lado otras causas, como construir viviendas en zonas que eran bosques o reemplazarlos con campos agrícolas o ganadería extensiva. Estas condiciones se combinan para causar los incendios en Argentina. La provincia de Chubut está viviendo su peor temporada, por lo menos en los últimos 5 años, como nos explicó este experto del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Me parece que la situación que tenemos de incendios actuales en el norte de la Patagonia y del lado argentino tiene que ver con múltiples factores y quizás es mejor enumerarlo. Tiene que ver con el cambio climático, las condiciones que estamos experimentando, tiene que ver con la acumulación de combustibles y esto en algunos casos tiene que ver con los cambios en el uso de la tierra, principalmente la entrada de las plantaciones de pino, pero que del lado argentino no ha llegado a tener el grado de desarrollo y magnitud que sí tiene del lado chileno y que ha estado muy, de alguna manera, ha sido una de las causales también de los incendios pasados que ellos han tenido. Acá es un factor, pero también tenemos gran parte de lo que se llama es bosque nativo, y en ese sentido esos bosques nativos están cargados de combustible. Se le suma otra particularidad que tiene que ver con estos nuevos incendios que están ocurriendo en zonas de interfase. En los últimos 25, 30 años, esta región del país, la Patagonia al norte, ha crecido exponencialmente. No, datos no oficiales hablan de un crecimiento mayor al 100%. Entonces, esto ha hecho que los ejidos urbanos se estén expandiendo sobre zonas naturales, sobre áreas boscosas, generando esta zona de interfase. Y es ahí donde se han originado algunos de los incendios.
A estas causas se añade la reducción de la financiación. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego le recortaron un 53,6% respecto a 2025 y a la protección de bosques nativos se le dedica 28 veces menos de lo que por ley debería financiarse, según la ONG FARN. Mariano Amoroso también enfatiza en ese problema.
Entonces, creo que el cambio de paradigma es trabajar más hacia la prevención. Pero lamentablemente estamos viviendo en la Argentina en este momento una etapa muy oscura, de un alto grado de financiamiento en lo que tenga que ver con el Servicio Nacional del Manejo de la Prevención y el Combate de Incendios, un desfinanciamiento también de la Ley de Bosques, que es un instrumento que tenemos que podría de alguna manera estar permitiendo manejar un bosque. Cuando uno maneja un bosque, de alguna manera está bajando esa posibilidad de la cantidad de combustible que existen en estos bosques y por otra parte también digo la coparticipación, aquella parte que de alguna manera el gobierno nacional reparte en las provincias es cada vez más bajo, con lo cual hoy los servicios provinciales de gestión, de manejo, de combate del incendio se encuentran también desfinanciados. Entonces, en todas estas condiciones creo que tenemos el peor escenario para que justamente estos incendios estén ocurriendo de la manera que están ocurriendo, teniendo este impacto, siguiendo arrasando, afectando mucha infraestructura y llevándose lamentablemente vidas humanas.
E começaram agora em fevereiro as sessões extraordinárias no Congresso Nacional Argentino e o governo quer tratar a reforma da chamada Lei de Geleiras. Mas o que é que se quer reformar? A lei que está em vigor desde 2010, referente às geleiras, estabelece os padrões mínimos para proteger os glaciares e o ambiente periglacial em todo o país. Ela reconhece os glaciais como reservas estratégicas de água e bens públicos. Criou também essa lei o Inventário Nacional de Geleiras, sob responsabilidade do IANIGLA, uma sigla que significa Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais. E a lei também proíbe atividades como mineração, hidrocarbonetos e obras industriais nessas zonas. A Argentina possui cerca de 16 mil massas de gelo, incluindo geleiras propriamente ditas e ambientes periglaciais, o que está ao redor das geleiras, que estão distribuídos ao longo de aproximadamente 3.500 quilômetros na Cordilheira dos Andes e também em 12 províncias. Essas geleiras e formas congeladas alimentam dezenas de bacias hidrográficas e são fundamentais para o abastecimento de água potável, agricultura e geração de energia em muitas regiões do país. O projeto de reforma propõe mudanças estruturais, condiciona a proteção principalmente à função hídrica, elimina a proteção automática para todas as geleiras e permite que as províncias definam quais geleiras e ambientes periglaciais continuam protegidos. A proposta também modifica o papel do inventário. Embora esse instituto continue como órgão técnico, as províncias poderiam pedir a inclusão ou exclusão de geleiras e atividades hoje proibidas poderiam ser avaliadas e eventualmente autorizadas por estudos de impacto ambiental provinciais. Num contexto de crise climática, retrocesso das geleiras e estresse hídrico, muitos cientistas e organizações ambientais alertam para os riscos de reduzir os níveis de proteção. As geleiras na Argentina já mostram sinais de retração em várias áreas, especialmente no chamado Arco Seco dos Andes, onde partes da superfície de gelo diminuíram significativamente nas últimas décadas. As geleiras são importantes para o ambiente por várias razões. Porque são as reservas estratégicas de água doce. Elas liberam água de degelo ao longo do ano, especialmente durante os meses secos, sustentando rios e ecossistemas inteiros. Também são importantes as geleiras porque são uma regulação climática local e regional. A presença de grandes massas de gelo ajuda a moderar a temperatura e influenciar ciclos hidrológicos. E são também um suporte para a biodiversidade e atividades humanas. Muitas comunidades dependem dessa água para consumo, para agricultura, para pecuária e para a geração de energia hidrelétrica. Em 2019, a Corte Suprema da Argentina declarou a Lei de Geleiras constitucional, reafirmando a sua importância para a preservação da água e do ambiente natural. A reforma dessa lei está prevista para ser debatida no Congresso Nacional Argentino dia 11 de fevereiro. Reduzir a proteção das geleiras em um momento de aquecimento global acelerado pode ter consequências duradouras para a disponibilidade de água e para o equilíbrio ambiental no país. E encerramos com uma boa notícia. As áreas de garimpo ativo caem quase 99% na terra indígena Yanomami. A ocupação ilegal passou de 4.570 hectares para apenas 56.
Relatórios do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, indicam uma redução de quase 99% nas áreas de garimpo ativo na terra indígena Yanomami entre março de 2024 e janeiro de 2026. Ao todo, já foram realizadas mais de 9 mil ações de enfrentamento ao garimpo ilegal nesse período. Segundo o levantamento, a ocupação ilegal passou de 4.570 hectares para apenas 56 hectares em menos de 2 anos. O impacto financeiro sobre a estrutura do garimpo é estimado em R$ 642 milhões em prejuízos operacionais. Ao todo, 9 mil ações foram coordenadas pela Casa de Governo em Roraima, mobilizando órgãos como Polícia Federal, Forças Armadas, FUNAI, IBAMA e agências reguladoras de petróleo e transportes. As operações resultaram na inutilização de 762 acampamentos, 45 aeronaves e 77 pistas de pouso clandestinas, além da apreensão de combustíveis, embarcações e equipamentos utilizados na atividade garimpeira. O cerco às rotas de distribuição e venda de produtos ligados à mineração ilegal também foi intensificado. No período, foram apreendidos 249 quilos de ouro e 232 quilos de mercúrio. Em 2025, o foco foi o bloqueio de eixos sensíveis, como o rio Uraricuera, principal corredor de abastecimento das frentes de extração. Além dos efeitos econômicos e operacionais, o relatório aponta a diminuição da presença de garimpeiros com impactos diretos na segurança das comunidades. Com menos invasores circulando, houve redução de conflitos e retomada de atividades tradicionais como a pesca. Em 2026, o enfrentamento ao garimpo ilegal entra em uma fase de monitoramento preventivo e sistemático visando impedir a reocupação de áreas desativadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mie Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparados pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos o habitual recanto de sugestões, recomendando ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes de estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem também que as frequências aqui mencionadas são em kHz e qualquer horário é UTC, se refere então ao tempo universal coordenado. Os dados que compartilhamos hoje foram reunidos pela Associação Espanhola de Rádio Ouvintes, a AER. E começamos pelo Oceano Índico. A World Christian Broadcasting transmite a partir da ilha de Madagascar, usando o nome em espanhol La Voz Alegre. Esta emissora religiosa americana oferece dois programas diários voltados para a América do Sul. As transmissões acontecem das 2 às 3 e das 3 às 4 da manhã, como falamos no Tempo Universal, sempre pela frequência de 9.755 kHz. Os ouvintes podem enviar relatórios de recepção para o seguinte e-mail: info@wordchristian.org. Uma oportunidade de acompanhar mensagens religiosas com excelente qualidade técnica. Passamos agora para a Turquia. A emissora pública daquele país, a TRT, continua com a sua presença no dial internacional como serviço La Voz de Turquia. O novo esquema de transmissões em espanhol inclui dois horários, das 1 a 1h55 da manhã, nas frequências de 7.260 e 9.870 kHz, direcionadas para a Europa Ocidental, a América Central e a América do Sul. Já das 4h30 às 5h25 da tarde, a emissão é feita em 13.725 kHz, voltada para a Europa. Os relatórios de escuta são bem-vindos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. A Coreia do Sul também marca presença com a KBS World Radio, uma emissora estatal que continua dedicada ao público hispânico. O novo esquema inclui três transmissões diárias. Para a América do Norte, das 2 às 3 da manhã, em 15.575 kHz. Para a América do Sul, das 11 ao meio-dia, em 11.795. E para a Europa, a África e o Oriente Médio, das 5 às 6 da tarde, em 9.740 kHz. O e-mail para contato é spanish@kbs.co.kr. Do Canadá, a Bible Voice Broadcasting segue transmitindo o seu programa em espanhol aos domingos, como título La Palabra de Vida. A transmissão é feita de 18h30 às 19h, no tempo universal, em 9.720 kHz. O sinal é irradiado a partir do transmissor em Neuem, na Alemanha, com potência de 125 kW, cobrindo o oeste da Europa e as Américas. Os relatórios podem ser enviados ao e-mail @bvbroadcasting.org. Na República Tcheca, a Rádio Praga Internacional mantém a sua presença em espanhol por meio da Rádio Miami Internacional. As transmissões ocorrem em três horários, da meia-noite à meia-noite e 27, em 5.010 kHz, para o Caribe, das 2h20 às 2h27, em 9.955, para a América do Sul, e das 2h30 às 2h57, novamente em 5.010 kHz, também para o Caribe. Os ouvintes podem escrever para cr@radio.cz. Na vizinha Eslováquia, a Rádio Eslováquia Internacional também segue com duas emissões em espanhol. A primeira vai ao ar das 12h30 à meia-noite e 55, em 5.010 kHz, direcionada ao Caribe e à América Central. A segunda, das 6h30 às 6h55 da manhã, em 15.770 kHz, voltada para a Europa. Ambas as transmissões são feitas via Rádio Miami Internacional. O endereço eletrônico é rsi_spanish@slovakradio.sk. Da Indonésia, a emissora estatal La Voz de Indonésia continua presente em espanhol com uma emissão diária, embora nem sempre de forma regular. O horário é das 18 às 19 horas nas frequências de 3.325 e 4.755 kHz, com destino ao Sudeste Asiático. Ainda que a emissora não seja muito eficiente em responder aos ouvintes, é possível enviar relatórios para voilistener, isto é, voilistener@gmail.com. E por fim, dos Estados Unidos, a tradicional Family Radio, conhecida pelas transmissões de conteúdo religioso, também conta com programação diária em espanhol. A transmissão vai ao ar das 7 às 8 da manhã, em 9.455 kHz, com destino para a América do Norte e Central, utilizando os transmissores da Rádio Miami Internacional. O e-mail de contato é info@familyradio.org. E essas são as novidades mais recentes das emissoras internacionais que transmitem em espanhol via onda curta. Esperamos que você aproveite para explorar novas sintonias e descobrir diferentes perspectivas do mundo através do rádio. Chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
E sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Artista do Dia, espaço onde mergulhamos na vida e obra daqueles que marcaram a música argentina. E hoje vamos percorrer a história de uma das bandas mais queridas do rock argentino contemporâneo, Los Tipitos. Uma tradução possível para Los Tipitos seria Os Carinhas. Um grupo que, com o seu estilo melódico e letras acessíveis, conseguiu atravessar gerações, passar do underground da cidade de Mar del Plata para os grandes palcos nacionais e manter uma identidade tão particular quanto cativante. Música. Los tipitos nasceram no início dos anos 90, na cidade de Mar del Plata, originalmente compostos por Raul Rufino, Fede Bugalho, Walter Piancioli e Pablo Teves. No início, a banda tocava em bares e pubs do circuito local, com uma clara influência do rock nacional clássico, de figuras como Charlie Garcia, Fito Páez e Luiz Alberto Spinetta, mas também com um toque pop e coral que os distinguiu desde cedo. Com o tempo, eles se mudaram para Buenos Aires, onde lançaram de forma independente os seus primeiros álbuns. Primeira gravação, lançada em 1995, Los Tipitos, no ano seguinte, e Jingle Bells, em 1998. No entanto, o reconhecimento massivo viria na década seguinte, especialmente com Armando Camaleón, lançado em 2004, um álbum que os posicionou definitivamente na cena nacional graças a músicas como Campanas en la Noche, Silêncio e Brujeria, que se transformaram em verdadeiros hinos de uma época.
Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco.
A crítica destacou a capacidade da banda Los Tipitos de combinar melodias simples e emotivas com letras introspectivas, às vezes melancólicas, às vezes luminosas. Essa dualidade entre a energia do rock e a sensibilidade do pop sempre foi uma marca registrada de Los Tipitos. Ao longo dos anos, a banda lançou trabalhos como Tipito Rex, em 2006, Tan Real, em 2007, Pash, em 2009, e El Club de los Martes, lançado em 2010. Nesses álbuns, é possível perceber uma evolução sonora, arranjos mais elaborados, incursões no pop eletrônico e colaborações com músicos convidados. Eles também receberam reconhecimentos como indicações ao Prêmio Gardel e uma presença sólida em festivais emblemáticos, do Cosquín Rock ao Personal Fest.
Cerca de entender, no alcanzaba con tener razón. Si no la usaba, una sola es la verdad, no se puede negociar y muy rara vez pide perdón. No es que lo sienta.
Uma etapa muito especial na trajetória da banda Los Tipitos foi a sua aproximação com a obra de Leon Rico, com quem compartilharam palcos e gravações. Em 2017, lançaram Rock Nacional, uma homenagem aos grandes referentes do gênero argentino, com versões de clássicos de músicos como Spinetta, Sui Generis, Serú Girán, Los Abuelos de la Nada e Virus. Esse álbum, o Rock Nacional, mostrou uma faceta mais interpretativa da banda, reafirmando o seu amor pela tradição do rock nacional. E é desse álbum que ouvimos a seguir a música Dime Quién Me Lo Robó.
Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón, al hada, a la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí, esperando por mí. Yo mi banco marrón, todo estaba muy bien, sí sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor.
Recentemente, a banda Los Tipitos continuou explorando novos sons, sem abandonar a sua essência melódica. Seu álbum Demi Flor os aproximou do folclore argentino, com convidados como Abel Pintos, Soledad e Pedro Aznar, numa busca por raízes e expansão musical. A crítica elogiou a maturidade artística do grupo e também a sutileza com que conseguiram construir pontes entre o rock e a música popular do país. Hoje, a banda Los Tipitos continua ativa em turnê pela Argentina e pela América Latina, combinando seus clássicos com novas composições. A banda mantém a sua formação estável, com Walter Piancioli e Raul Rufino como vozes e guitarras principais, e permanece fiel àquela mistura de poesia cotidiana e energia coletiva que os fez durar mais de 3 décadas.
Estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Te preguntan, vos no me conocías. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor.
hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Y me dijiste: loco, estás mojado.
E assim, desde os bares da cidade de Mar del Plata até os maiores palcos do país, Los Tipitos continuam demonstrando que o rock argentino pode continuar soando fresco, emotivo e profundamente humano.
Que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. De historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, tu paciencia infinita, andando las calles apenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, de esperar, de ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles apenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Amigos, amigas, hora de encerrarmos este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, onde estivemos, como sempre, com muito prazer no síncrono, Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar, além de em www.radionacional.com.br, nos aplicativos de celular e também na onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada, um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.